Diante do momento que nós estamos vivendo, com todas as ações que estão sendo publicadas, trazendo um enorme desgaste a toda a classe política nacional, eu recebi de vários colegas, lideranças políticas do meu estado de Goiás, uma preocupação enorme em relação àquilo que está ocorrendo em Goiás. Fiz aqui um pronunciamento em cima daquilo que foi dito pelo senhor governador Marconi Perillo no dia 17 de fevereiro, que pediu que alguns de seus aliados respondessem. Mas eu quero novamente chamar a atenção da gravidade do momento que passa meu estado. Abre aspas a fala do senhor governador. Eu não desisti da meta de chegar rapidamente ainda no primeiro semestre aos 100 prefeitos. Temos que ter cuidado em relação aos partidos da nossa base. Mas eu insisto que nós temos uma meta de chegar aos 100 prefeitos, pois isso vai ser importante para o nosso projeto de 2018, fecha aspas. Esta é a frase, esta é a discussão. Não é possível o partido governador que elegeu 77 prefeitos se acha no direito agora, com o dinheiro que acaba de receber da Celg Distribuidora de Energia, R$1,1 bilhão, tentar, de toda maneira, pressionar com que os convênios possam acontecer, desde que ele atinja a meta. Como vincular obra de Estado à posição político-partidária? É um desrespeito ao eleitor. O eleitor é que escolheu quem deve ser o prefeito. Não pode ter uma ação que vá amanhã interferir na decisão popular. Esta que é a crítica que se faz, inaceitável no momento onde a prática é uma prática não republicana. E vejam os senhores, quando foi feita a negociação com a Celg, o governo assumiu uma dívida de R$6,1 bilhão para o goiano pagar. E o mais grave, deu uma isenção à empresa que comprou a Celg de 28 anos. Não paga ICM, não paga ICMS. Ou seja, os prejuízos que hoje serão repassados aos prefeitos chega à ordem de R$750 milhões, 25% dos R$3 bilhões que serão debitados na arrecadação do ICMS. Esta é a posição que nós estamos aqui debatendo neste momento. Diante de tantos escândalos, o governador não teve sequer a cautela de entender que depois de vários mandatos, a realidade do desgaste dele no estado é real. E que não é correto utilizar aquilo que é público para benefício partidário. Esta é a minha posição de independência. Quando assim o governo, o partido que estava no governo, que era o PT, fazia, eu vinha e criticava. Não poderia me omitir nesta hora, porque é fundamental que as pessoas tenham no meu estado de Goiás a independência de votar e ver o seu voto respeitado e o cidadão ser tratado, mesmo sendo oposição ao governo, com as garantias que merece e que tem que ter. Do contrário, é uma ditadura, é uma imposição, é algo inaceitável. E ontem eu ainda perguntava, aonde está o Ministério Público do meu estado de Goiás? Calado, diante de uma gravidade como esta. São situações que exatamente exigem decisões da classe política, como também do Poder Judiciário e do Ministério Público. Vejam, senhores, o grau de desgaste do atual governador de Goiás. Nós tínhamos, no segundo turno da capital, em Goiânia, dois candidatos. O candidato que nós apoiamos, do PMDB, o Iris Rezende, e o PSB tinha o seu candidato, o Vanderlan Cardoso. Iniciou-se o segundo turno, o Vanderlan Cardoso apresentou uma curva de crescimento. No momento em que o governador Marconi Perillo apoiou o candidato Vanderlan Cardoso, ele se desintegrou, desidratou totalmente. Ou seja, a população de Goiânia não quis votar no candidato apoiado por ele. Como não quis votar na maioria dos municípios do interior do estado. Agora, usar da máquina pública para poder amanhã desrespeitar a vontade popular e chegar a uma meta dita por ele, não é o Ronaldo Caiado que está dizendo. Quem disse é o governador. A minha meta é chegar a 100 prefeitos no primeiro semestre. É isso que tem que ser esclarecido. É esse debate que tem que ser colocado para que nós amanhã não venhamos sofrer a utilização da máquina pública, que é de interesse de toda a sociedade goiana, para poder aí sim ter um interesse e um benefício político partidário. Para vocês terem uma ideia, a publicação também não é minha, é do jornal de maior circulação do meu estado de Goiás, o Popular. São 448 obras não concluídas no estado. Nós não temos hospitais regionais funcionando nas regiões mais carentes. Mas nós temos um dado que é estarrecedor em Goiás, um estado sempre pacato, tranquilo, que deveria ter hoje, na nossa segurança pública, em torno de 30 mil policiais militares, tem uma tropa de 11.950 policiais militares, inferior ao que ele recebeu há 20 anos atrás. E hoje, para tristeza nossa, Goiás é o segundo estado onde mais rouba carros no Brasil. 28 mil veículos foram assaltados ou furtados em 2015. E é o quinto estado mais violento. Então, senhor presidente, eu encerro agradecendo o tempo que me foi concedido e, ao mesmo tempo, dizendo que o debate, neste momento, é exatamente com a fase proferida, publicada em todos os meios de comunicação do estado e que provoca uma insegurança hoje no cidadão. O eleitor de Goiás hoje não sabe se o seu voto será respeitado. Porque amanhã a máquina do governo se acha no direito de revogar o voto do eleitor. Hoje o governador de Goiás acha que tem o direito de chegar lá e falar, anulei os votos da cidade tal, porque agora o prefeito vai ter que estar no meu partido. Isso é realmente um assinte, é realmente uma agressão, indiscutivelmente é um crime. Muito obrigado.